Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Então voltamos aqui, companheiros. Ficou uma parte da nossa pauta, né? Antes da gente comentar as notícias da Rússia, né? Nós estamos precisamos até dizer isso, que o Diário Causa Operária é o único veículo, né, junto com o jornal Causa Operária, a tratar o outro lado da guerra. A gente fala da guerra da Ucrânia. Então, nossos correspondentes Eduardo Vasco e Rafael Dantas estão agora, nesse momento, lá no Donbás. Né, tem informações, né, que estão sendo veiculadas na nossa imprensa, né, no YouTube e tudo mais. Nós vamos passar aqui uma informação também. Antes, só queria, só para a gente fechar aquele diálogo anterior, né, do problema que, além da questão Lula, né, que curiosamente a esquerda de classe média, né, essa que despreza os trabalhadores, né, ela tem dado muita lenha aí para uma ação, né, que é a questão de apoiar os ministros do Supremo e do STJ, TSE, como se esse apoio nos trouxesse algum benefício político. Veja só onde eu quero dizer. Porque, assim, a gente vai colocar aqui algumas coisas, aí vai aquela questão do Daniel Silveira, né? Nós não vamos fazer nenhuma ofensa aos ministros, mas colocando aqui o Fachin, inclusive, que é do Paraná, no conterrâneo aqui, apareceu aí no Valor Econômico, por exemplo, dizendo, né, que quem trata das eleições são as forças desarmadas. E ainda ele disse que subiu o tom um pouco, mas era necessário. Subiu o tom um pouco. O Fachin. Fachin é o seguinte, cara. Lugar de ministro é na corte ali. Seu papel é burocrático, é despachar. Você não tem que ficar fazendo política. A Vitória Nuland, aquela golpista ucraniana, veio aqui para falar de urnas eletrônicas. O outro cidadão lá, recentemente também, veio de Washington, ano passado, né, a Reuters noticiou isso, para falar do quê? De que não se interfira nas eleições. Fachin, você acha que nós vamos acreditar nessa sua conversa, Fachin? Vamos falar a verdade. Vocês, ministros, tinham que, assim como vocês falam que os militares que tinham que voltar para a caserna, vocês, ministros, vocês tinham que voltar lá para a corte. Né? Aliás, como estamos em clima de total caça às bruxas, né, eu nem vou falar aquilo que você pode encontrar no programa do nosso partido em relação a vocês dessas cortes supremas aí. Consomem um recurso enorme nosso. Nós passamos por inflação e você vem falar aqui que quem manda é força desarmada. Quem manda nas eleições brasileiras são os Estados Unidos, Fachin. Nós sabemos disso. Ou você acha que a gente vai esquecer do Fachin é nosso? Eu não vou esquecer. Alguém vai esquecer, companheiros, do Fachin é nosso?
Ahá, uhu, o Fachin é nosso.
Ahá, uhu. Ô, Fachin, nós não vamos cair nessa sua história. Entendeu? E vai falar que aqui tem ameaça à democracia, porque ameaça à democracia é fazer isso que você está fazendo. Entendeu?
Entregar então nossa eleição e nossa política aos Estados Unidos. Deixar eles chegarem aqui, tomarem conta, opinarem sobre o nosso governo, a nossa maneira de gerir e irem contra vocês. O ministro, o Supremo, ele não é um eleito, ele não representa o povo. Ele legisla em última instância, é só isso. Então, assim, eu acho que eles têm que repensar a postura deles, né? O TSE também não tem que dar declaração. O TSE cuida das eleições. Uhum. E a gente espera que sozinhos, né? Sem os norte-americanos. Porque
não, e assim...
Por que os norte-americanos estão com o TSE aí nessa parceria? Eu não estou entendendo isso.
É uma coisa que o Fachin, que pertencia à quadrilha de Curitiba, ali do... Né, que era segundo lá os áudios vazados, né, o Fachin era deles, né, do Dallaiol aí, recém-punido aí, o que demonstra que ele era assim um corrupto, um bandido. Mas olha só, aqui no caso dos Estados Unidos, Fachin, você poderia dar uma explicação pra gente, pro brasileiro, sobre essa parceria com a Spotify. A Spotify então vai fechar uma parceria, né, para identificar fake news. Fachin, você acha que isso é razoável? Você acha que isso é razoável? Uma situação onde você coloca sem estar claramente ao brasileiro questões de licitação, fazer uma parceria com o instrumento do imperialismo, Fachin. Né? Então, eu acho que você deve muitas explicações ao povo, né? Os caminhoneiros aí que estão almoçando aí, comendo mais caro, podem aí mobilizar aí suas caminhões, colocar na frente desse pessoal aí, para dar uma buzinada. Não é para atingir ninguém, não é para bater em ninguém, mas tem que fazer um coro aí em relação a isso, professor Marcelo.
Mais um show aí, né, que tem gente que aplaude, né, então o pessoal fica fazendo, eles ficam fazendo show, né, a classe média aplaude aí, essa parte aí que se diz anti-Bolsonaro, mas acaba não pondo nenhuma coisa propositiva, né, tudo isso no fim acaba ajudando o Bolsonaro, e aí eles ficam terceirizando, né, ficam achando que o TSE, o Spotify, Jesus Cristo vão resolver o problema aí, né, uhum. Em vez deles se mobilizarem, de fazer uma mobilização, qualquer movimento aí do STF, eles já começam a se alvoroçar, falar, né, achar que o STF é machão aí, vai resolver tudo, né?
É um escárnio. Veja só pra gente finalizar aí pra Rússia, né, que tem relação com isso, é um escárnio, né, completo, né, e absoluto, o ministro ficar posando de político, toda hora dando entrevista. Não, não é papel, não é, você não tem que ficar dando entrevista toda hora, Fachin. Você não tem que fazer isso. Entendeu? Você está legislando em causa própria, ô Fachin. Então, assim, eu acho que assim, vamos fazer o seguinte, Fachin. Explica o Spotify, qual é a função dele. Ninguém tá. Não tá claro isso aqui. Entendeu? Esse negócio toda vez falando de eleições de que não vai ter fraude, não sei o quê, me parece que aí é o discurso que vai ter alguma coisa. É igual a Rússia aí, no caso. Nós vamos falar da Rússia agora. O tempo todo fala que a Rússia tem laboratórios, né, biotecnológicos, né, que vai fazer estardalhaço. E já se descobriu vários laboratórios lá na Ucrânia, né, a Rússia fazendo um serviço que deveria a esquerda apoiar, aliás, todo o planeta apoiar, porque os nazistas estão na Ucrânia. Imagina uma terra onde tem nazista, imprensa, né, exceto aqui a rádio AM, a Cultura, a rádio mais livre, e o diário Caos Operário, a COTV, falando o contrário. Não é possível um negócio desse. A Rússia está sendo vítima, né, de um atentado imperialista. Só para a gente ir para as notícias pontualmente, um primeiro caso aí, a Finlândia e a Suécia vão para a OTAN. Veja só, então se a Ucrânia não é adicionada à OTAN, eles vão colocar logo dois ali perto da, já na fronteira com a Rússia. Né? Uma aliança militar. Né? Imagina se o povo precisa dessa aliança militar para atacar outro país. Em geral, não. Né? Mas passar para os companheiros e as novidades da nossa jornalista número um, a Natália Araújo. Sobre as questões do Donbás, antes de eu passar aqui o áudio do nosso companheiro Vasco.
Então, gente, com muita alegria, né? Ontem nós recebemos a notícia aí através do Twitter, né, rede social do companheiro Vasco, de que eles tinham acabado de cruzar a fronteira lá da Rússia com Lugansk, com a República Popular de Lugansk, no Donbás. Então, nós ficamos, assim, extasiados, realmente, porque nos organizamos aí sozinhos, né, com simpatizantes do Partido Causa Operária e os militantes filiados, e através de Pix e campanha aí com o pessoal que quer um Brasil independente, livre dessa imprensa golpista, imperialista, que só traz o que eles querem enfiar goela abaixo, né, no, na população. A gente foi até lá buscar a verdade e a informação do lado também da Rússia, né? Fomos bem recebidos, a equipe está lá, já foi recebida pelo Partido Comunista, né, de Lugansk. Nós temos no causaoperaria.org.br já uma entrevista com o líder desse partido. E é isso, agora vamos dar seguimento, é só não parar de seguir aqui o jornal toda sexta-feira para a gente atualizar no boletim, e também lá no Causa Operária e na COTV, que nós teremos muitas novidades lá em loco, né, desse pessoal, dos nossos dois correspondentes, sobre o Donbass, sobre Lugansk, e depoimentos colhidos aí por nós mesmos. Então, é isso.
Companheiro Marcelo, né, fazer os comentários, porque nós temos aqui um vídeo fresco aqui que chegou para nós. Não, um áudio que mostra o partido está lá.
O que eu ia dizer é o seguinte: nós praticamente não vemos essa mídia tradicional, corporativa, lá no front, né? Não tem ninguém. É estranho isso, né? Eu acho que eles não querem ver, nem mostrar. Então, assim, nós aqui somos os únicos, né, no Brasil, e também, mesmo de modo global, né, há pouca informação direta da Rússia, né, e do ponto de vista do lado russo. Então, assim, nós temos uma informação aqui, nós estamos com as informações que ninguém tem, e que ninguém, além de não ter, não querem ver e não querem mostrar. Então nós vamos estar mostrando aqui, ao vivo, direto de lá, né? Quer dizer, já foi gravado antes, mas vem direto de lá, a informação que ninguém quer mostrar. Então é só aqui, na rádio, né, na Cultura M930, com a parceria com o PCO, que vai se encontrar essa informação. Nenhum outro lugar.
É, e antes de passar aqui esse áudio, né, e que vocês podem ver o vídeo no canal, né, da Causa Operária, na Causa Operária TV, aliás, vocês podem encontrar esse vídeo aqui. É, e assim, só para explicar, quando a gente fala de Donbás, é uma região onde duas repúblicas pediram independência há 8 anos. Então, Lugansk, onde eles foram primeiro, eles já fizeram entrevista e tudo, comemorou ontem a independência de 8 anos. Então, assim, nem a esquerda tem honestidade intelectual de chegar e falar: olha, existe um país que não quer ficar com os nazistas. Então, cadê a autodeterminação? Então, assim, o Eduardo, então eles são russos. São duas repúblicas russas, de etnia russa. O brasileiro não. A esquerda poderia ajudar, né? Não quer fazer. Eu vou passar então aqui. É o nosso companheiro Eduardo Vasco e as notícias.
Estamos já na República Popular de Lugansk, no vilarejo de Novosvetlovka. Nessa região, em 2014, os nazistas ucranianos realizaram um forte bombardeio. Passamos agora há pouco na estrada, próximo ao local onde ficava o aeroporto de Lugansk, que foi completamente destruído. Também vimos prédios residenciais que foram destruídos e reconstruídos, diversas lojas, diversas casas destruídas também. A gente ainda vê nas portas, nos portões das casas, as marcas de balas. Essa daqui era uma estátua de Vladimir Lenin, que foi destruída pelo batalhão Haidar. Batalhão nazista Haidar, ele chegou aqui, tocou terror na população, executou 3 pescadores aqui, próximo ao monumento do Lenin, E conforme disse também o pessoal daqui, uma mulher foi estuprada e pendurada na traseira do tanque do batalhão Haidar. Ali a gente vê uma igreja onde os moradores aqui da região se refugiaram dos invasores ucranianos para tentarem se esconder deles. A destruição é enorme. Ali também a gente vê uma casa completamente destruída, né, por causa dos bombardeios das forças ucranianas, lembrando que o batalhão Haidar é um batalhão nazista, declaradamente nazista, uma das principais forças militares da Ucrânia.
Все разбито было. А вот здесь был подвал.
Essa daqui era a igreja, está lá. Ela foi atacada, foi bombardeada. Aquela cúpula é uma cúpula que foi reconstruída, uma cúpula nova. As pessoas da vizinhança eram feitas prisioneiras, reféns aqui pelos membros do batalhão Haidar, nessa cidadezinha aqui do interior de Lugansk, alguns quilômetros da capital. Aqui é o vilarejo de Ryashuvati, pertinho de Lugansk, e esse daqui é um tanque da Milícia Popular de Lugansk, que em 2014 foi atacado, foi atingido pelos bombardeios dos ucranianos, e fizeram um memorial aqui aos combatentes que lutavam, que estavam nesse tanque e caíram em 2014 para os ucranianos. Ao fundo a gente consegue ver ali mais casas destruídas pelos bombardeios dos ucranianos. Nesse local aqui, os ucranianos separaram as mulheres e as crianças para poderem bombardear as mulheres e as crianças. Explodiram as mulheres e as crianças nesse local aqui em 2014. Mais um crime de guerra do exército ucraniano.
Então, companheiros, isso aqui vocês podem encontrar na CO TV, na Causa Operária TV, e também aqui na Rádio Cultura M, né, de Curitiba, a rádio mais livre do Brasil, né? E agora a gente está chegando ao final de mais um bloco, né? E depois no retorno a gente comenta um pouco mais sobre isso, né, e passamos as novas informações. Então, solta a vinheta então, produção comercial.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.